Este programa vai ser o primeiro que vamos falar sobre um diretor que é ícone da década de 90, um dos grandes poentes aí do cinema que surgiu nessa época e aí dura até hoje. Vamos falar de Paul Thomas Anderson, ou PTA, ou PTA, se você quer falar em americanizado. E curioso, né? Porque é um diretor super renomado, respeitado, mas a gente escolheu este filme por um motivo específico, Gustavo.
É, se você está... Liga, pega o cheque do seu celular, olha aí no teu negócio do teu carro. Qual o número do episódio? Entendeu? Não entendeu? Ok, você precisa saber. Mas a conexão com isso é que é um filme bem sexual. Fala da indústria pornográfica no final dos anos 70, começo dos anos 80.
Sim, sim.
Eu simplesmente... Aumenta a honestidade. Eu, de vez em quando, utilizo o nosso podcast pra me forçar a assistir filmes que eu... E outras vezes não ia assistir. Por quê? Vai fazer sentido, vai fazer sentido. É um filme de 2 horas e meia, de um diretor que eu já tinha um histórico meio interessante, que eu até achei aquele filme dele, do Adam Sandler, cheguei tipo assim, no final do primeiro ato, ou sei lá, 20 minutos depois disso, e não, parei e não voltei, não me interessei mesmo. Então, tipo, quando a gente marca de fazer os episódios, eu falo assim, maneiro, agora vou ter que assistir esse filme, e vou ter que assistir esse filme meio que tentando analisá-lo. De alguma maneira, né? E a gente já assistiu vários filmes, episódio 69. Esse acho que foi, sei lá, se não a primeira, a segunda grande surpresa pra mim. Porque eu nunca tinha assistido esse filme. E eu sempre ouvi falar. Tem vários filmes dele que eu quero assistir, mas sempre tá tipo assim... Sempre tá na lista de filmes que eu quero assistir, tá em quinto lugar e quase nunca sobe.
Mas assim, é um filme que é interessante? Porque assim, o Paul Thomas Anderson... Ele não é um cara tão pop como tipo, o Tarantino, porque o Tarantino é meio que contemporâneo dele, né?
Cara, esse filme, pra mim, isso aqui vai ser um hot take. Pegando fogo, pelando. Tem um círculo que é o Boogie Nights e tem um círculo que é o Once Upon a Time in Hollywood, do Tarantino. E pra mim, nas coisas que esses filmes têm parecido, o Boogie Nights arrebenta o Once Upon a Time.
É, eu sou suspeito porque o Once Upon a Time é o meu filme favorito do Tarantino, né?
Pois é, por isso que eu falei pelando.
E o Boogie Nights é o meu filme menos favorito do Paul Thomas Anderson.
É o menos favorito?
É, mas também tá no nível de outros. Então, tipo, eu não tem nenhum filme dele que eu acho fraco ou que eu não goste. Eu acho todos muito bons. Não, e assim, tu falou do Era Vez Hollywood... Falando de Paul Thomas Anderson, eu acho que o Licorice Pizza, ele remete muito mais ao Era Vez Hollywood do que o Boogie Nights.
Mas saiu depois, não saiu não? Depois do Once Upon a Time.
Um pouquinho depois. É porque assim, o negócio do Paul Thomas Anderson, ele é tudo diferente da pegada do Tarantino. Mas eles têm certa semelhança. Mas...
Cara, eu achei tão episódico, eu achei tão baseado em diálogo, em personagens diferentes, a câmera, a música. Eu achei muito, muito, muito Tarantino. Principalmente com Once Upon a Time, porque é o filme do Tarantino que tem menos violência. Só que no final tem aquela explosão linda, sabe?
Mas eu digo diferente porque quando você vê os outros filmes do Paul Thomas Anderson, tematicamente, assim, eles são muito distintos. O Tarantino, ele é um cara nerdaço de cinema, e você vê que ele brinca muito com o gênero, é um cara mais exagerado, ele tem muitas referências misturadas, é uma salada. O Paul Thomas Anderson, ele gosta muito do drama... Pé no chão, a galera compara muito ele a uma grande referência dele, que é o Robert Altman.
O que é interessante desse papo é o seguinte, eu tô falando 100% desse filme, porque eu não conheço nenhum outro filme dele.
Sim, sim, sim.
Então, no meu ponto de vista, você tá falando desse drama, não sei o que, não sei o que, eu vejo um pouco desse drama nesse filme, mas eu vejo muita diversão no diálogo, no que acontece, tensão, adrenalina, momentos de tipo, caramba, o que que vai acontecer?
Sim, sim.
Mas eu tô falando, esse filme lembra muito uma coisa que o Tarantino tentou fazer com o Once Upon a Time, que é ter um filme mais de conversa, não sei o quê, com atenção, e ele consegue ter alguns momentos, mas esse pra mim é constante. E pra mim, ó, uma outra coisa pelando, pra mim, é o elenco. Isso não é tão pelando.
Não.
Mas o Mark Wahlberg. Eu odeio ele. Odeio. Não aguento. Não consigo. Mas nesse filme, é porque é aquele negócio. Ele escreveu um roteiro que cabe. Bota ele ali, funciona. Ele é o personagem. E ele manda muito bem.
E é interessante porque... Assim, um backgroundzinho que vai ter a ver com isso aí. O Paul Thomas Anderson, ele fez o primeiro longa-metragem dele em 96, certo? E o segundo filme dele, longa-metragem, foi o Bug Nights. Que ele tinha 26 anos de idade quando ele fez. E o Bug Nights, ele se inspirou num curta que ele fez em 88, quando ele tava no high school ainda, que é o The Dirk Diggler Story. Que foi inspirado também num ator pornô que existiu, é o John C. Holmes. Especificamente num documentário sobre esse cara. Aí o Paul Thomas viu o documentário, fez o mockumentary, criou o Dirk Diggler, e fez depois o Bug Nights. E inicialmente ele queria o DiCaprio pra ser o Dirk.
Nossa! Não ia funcionar.
Eu também acho que não. Só que na época, o DiCaprio, ele falou assim, desculpa, Paul, eu tô indo fazer um filme pequenininho ali com o James Cameron, Titanic.
É.
Aí o DiCaprio recomendou o Mark Wahlberg, que fez aquele filme Basket College, sei lá o que, com ele. Aí o Paul Thomas Anderson chamou o Mark Wahlberg, que na época ele ficou meio com o pé atrás, porque o Mark Wahlberg na época ele também era modelo da Calvin Klein, alguma coisa assim.
Ele era cantor, ele tinha uma carreira musical.
É, o Mark the Fucking Butt, né?
Que merda, que merda. Cara, a gente vai falar muito desse cara, então vai ser muito bom que eu vou elogiar ele, mas eu também, meu Deus do céu, que é horrível.
Mas aí o Mark Wahlberg pensou, putz, é um filme sobre a indústria pornô. E eu tenho uma certa carreira como modelo de cueca, não sei o quê. Ele ficou com medo do Paul Thomas Anderson estar chamando ele por isso. Mas não, o Paul Thomas Anderson gostou da interpretação dele no filme com o DiCaprio e chamou o cara. E aí, cara, um cara com 26 anos, segundo o filme, ele pegou um baita elenco, absurdo.
Uhum. E ele é o Mark Hamill, né? Porque o Obi-Wan dele, o Burt Reynolds, era do mesmo jeito que o Alec Guinness, né?
Sim.
Também não tava querendo fazer aquele filme. Isso eu achei muito interessante.
Um parêntese rápido. Não sei tu, Gustavo. Eu não consegui olhar pra cara do Burt Reynolds e não ver o Pedro Pascal, velho. Eu olho pra cara do Burt Reynolds, eu acho igual ao Pedro Pascal mais velho. Quando ele for mais velho, eventualmente, cabelo branco, sabe? Nesse filme.
Caramba, tu acabou de explodir minha cabeça. Cara, tipo, agora que eu olho pra ele, eu só consigo ver o Joe velho.
Pois é. É muito parecido.
Caramba, é realmente, tu acabou de explodir a minha cabeça.
É. Mas assim, entrando no filme, né? Vamos lá.
É, começa em 77, né?
Sim, sim.
Mas o filme saiu em 97, então ele tem um trabalho muito maneiro de...
Reconstrução de época.
É, retrofit de tudo, pra parecer...
Daqui de 70, né?
Pois é.
E é um filme que, inicialmente, pra mim, eu já vou começar com pra mim o que é o maior mérito do filme que eu vejo, que tá na primeira cena. Que é a direção do Paul Thomas Anderson, a fotografia do filme. Porque o que ele faz com as câmeras do filme é sacanagem, assim.
É muito bonito. Tem umas horas que a câmera se mexe como se fosse a pessoa... Tipo assim, não é nem o que a pessoa tá fazendo, é o que a pessoa vai fazer.
Uhum.
É muito impressionante. É bem sutil também.
E ele trabalha com esses planos muito longos. E o inicial é legal, isso.
Nossa! É muito aquele do cassino, né?
Sim, o Scorsese faz muito.
É muito parecido.
E vai mostrando os principais players do filme, né? A galera que você vai acompanhar. E isso é uma coisa que eu acho legal no filme, porque eu normalmente curto esses filmes que vão abarcar um grande período de tempo acompanhando vários personagens e o desenrolar deles, né?
Esse filme, eu tava falando pro Marcelo antes de gravar, tem, sei lá, 3 ou 4 canções que eu dei o like no Spotify a... Sei lá, 1 mês atrás, 2 meses atrás. Eu escutei, eu falei, caramba, como assim?
Uhum.
E o cara tocou. E isso, a trilha é muito boa.
É bem jukebox, mas combina total com o filme.
Sim.
Porque é aquilo. Eu acho que esse excesso de músicas, ele destaca muito também o estilo do filme. Então a câmera é muito ágil, o filme tem um ritmo muito Tá sempre muito corrido o filme. O filme, ele vai acompanhar o personagem do Mark Wahlberg, que é o Ed, né? É o nome dele mesmo.
Aí depois vira o Dirk Diggler. Na hora que ele fala, essa cena é muito maneira, na banheira. É como se fosse, tipo assim, o ritual dele falando pro cara, eu acho que eu tenho um nome. Aí ele fala das luzes, não sei o que, aparece.
Neon.
Ele fala assim, um neon azul, e a luz ilumina tanto que ela, pá...
Explode.
Aí corta, tem uma tela toda preta, aí liga a luz, aí tem lá o nome. E assim que você, a audiência, é revelado o nome, né?
É.
Tem escrito neon, Dirk Diggler. É muito... Eu achei horrível. É muito ruim. Tu acha que é proposital?
Cara, eu não sei. Assim, tem...
O que tu acha, Marcelo? Comente aí. Tu acha que é um bom nome... Um bom nome pornográfico ou um ótimo nome pornográfico?
Cara, assim, eu não tenho muita conexão de conhecimento com o mundo pornográfico.
Esse sim... Eu posso falar que é um episódio evento. Vai, Marcelo, continue.
Sim, sim. Mas assim, eu até por causa de uma fala específica do Tarantino, que ele comenta sobre a única falha desse filme pra ele, eu pesquisei sobre a indústria pornô, mergulhei um pouquinho nisso. Na década de 70, eu suponho que essa coisa de ter um nome, não sei o que, era uma coisa que era muito da época, né? Assim...
Marcelo, é até hoje.
Ah, então, calma por terra, minha teoria.
Mas vai, continua.
Mas assim, dramaticamente, pro personagem lá do Mark Wahlberg, faz até sentido, porque você vê que ele é um cara que ele é totalmente... Ele tem um problema familiar forte, a família é muito disfuncional, né? A mãe dele, alcoólatra.
Nossa, a mãe dele, aquela cena, foi quando eu comecei a pensar assim, peraí, esse filme vai fazer gostar do Mark Wahlberg?
Mas... Eu acho que ele também pode ter pensado nesse nome como maneira de meio que afastar dele próprio, sabe? Alguma coisa assim. Eu acho que isso pode até ser normal por alguns artistas que tem pseudônimo e tudo. Mas o que eu acho interessante nessa cena, inclusive, é que quando ele sai de casa e vai pra casa do Jack, parece que ele tá no céu, sabe? Tipo, as cores, a música.
Nossa, e que casa, né?
É, ele conhece o personagem do John C. Reilly. Nossa, eu adoro quando ele fala assim... Você já viu aquele filme Star Wars? Umas 4 vezes. Galera, isso que parece um solo.
É. Outra pessoa que eu acho, de vez em quando, altamente irritante é o John C. Reilly, mas eu gosto muito dele nesse filme. E eu não achei que eu ia gostar tanto, mas ficou muito bom esse par.
É, os dois, né?
O Mark Wahlberg e o John C. Reilly, sabe? Funcionou muito.
Uhum. E aquele negócio, o Jack, o personagem do Burt Reynolds, ele é...
Caramba, e o Burt Reynolds? Eu nunca tinha assistido o filme dele também.
Foi o único que eu vi também. Mas assim, naquela introdução que a gente mencionou antes, né? Que leva a esse momento.
Uhum.
É quando aparece o personagem. O protagonista é, de certa forma, é o Dirk Diggler, o personagem do Mark Wahlberg. Mas também tem o Jack, que é o personagem do Burt Reynolds, que ele é um diretor de filmes pornográficos.
Pois é. E cara, isso me lembrou. Porque assim, eu sei que esse. O Paul Thomas Anderson, não sei o que, mas de novo, já falei várias vezes, eu não conhecia ele. Mas eu vejo muitas coisas que eu já gosto em outros diretores nele. Esse negócio dos personagens me lembra muito bem o Wes Anderson, que tem várias pequenas historinhas e tem duas que foram, tipo assim, uma delícia de consumir. Que foram, tipo assim, pequenas curtas dentro dessa história.
É, sim.
Que, duas aqui que vem em mente. É o William H. Macy. Cara... Essa história dele, teve uma hora no filme que eu falei assim, o que vai acontecer aqui? Porque eu achei que ele era um ator dos pornôs aí, porque ele chega pro Jack e fala, ei, bora gravar quando, não sei o que. Aí depois que tem essa primeira cena inicial aí, você vê todo mundo indo pra casa, e como é que é a noite de todo mundo, você vê ele chegando em casa e pegando a mulher dele transando com outro cara.
É.
Aí ele pega e volta, aí você, caramba, que merda, né?
Nossa, e é uma cena muito bem feita, porque é uma dupla surpresa. Primeiro, você vê, caramba, a mulher dele tá traindo ele. E segundo, a reação dela.
Sim!
Aí ele, o que tá acontecendo com ela? O que você acha que tá acontecendo aqui? Aí, dorme no sofá e sai daqui, fecha a porta. Continua transando com o cara.
Pois é. Eu fiquei muito interessado, porque eu de novo, assisti o filme analisando. Eu falei assim, esse filho da puta vai fazer a regra dos três. Eu tenho certeza que ele vai fazer a regra dos três. Aí, bora lá. Essa foi a primeira ocorrência aí, né? Aí o segundo eventozinho, que foi quando ele tá saindo lá e, tipo, ela tá transando com outro cara no chão, do lado de fora. Com a galera em pé, olhando.
É.
E aí, a mesma coisa. Ele chega lá, ela... Cara, tu tá, a galera tá assistindo aqui, tu tá mexendo o saco, vai embora. Ele vai embora. Aí a terceira vez, ele tá procurando pela esposa dele. Tá no Réveillon. Faltam 2 minutos. Eu achei muito bom, porque é um contexto muito maneiro, sabe?
Uhum.
Ele entra lá e, de novo, o negócio do long take, né? Você segue ele entrando na festa, procurando por ela, e a câmera vai por um quarto, aí você nem tá mais acompanhando ele. Aí depois ele volta pra câmera, ele vê que ela tá transando com outro cara também, aí a câmera segue ele, e você, tipo assim, você fica pensando, cara, o que esse cara vai fazer? É exatamente o que eu estaria pensando se eu estivesse ali, andando atrás dele.
É...
É, caramba, o que esse cara vai fazer? Não sei o quê. Ele abre a porta. Tá indo pra onde? Ele vai pro carro. Não, cara, não precisa ir embora, não. Tá tudo bem. Aí ele entra lá, pega o negócio. O que tu tá pegando aí? Aí ele sai, bota umas balas na arma. Não. Aí ele começa... Não. Ele entra, mata os dois, se mata.
Aí aparece anos 80.
Pois é.
Que é a virada, né? Da década.
E, cara, depois tem a pintura dele, me pegou um pouco. Tem uma pintura dele no final. Tu percebeu?
Não, aonde?
No final, quando tem o Jack andando pela casa dele e falando com todo mundo, e tem uma pintura desse cara.
Ah, não vi. Mas é interessante, né? Como ele usa isso pra botar um ponto de virada dramática no filme, né? A morte dele e os anos 80.
Ele injetou um negócio ali de, sei lá, acho que isso aí é total de quantos minutos? 6?
É, por aí.
Ele botou 6 minutos no roteiro dele, no filme dele, e ele provavelmente... Isso ajudou ele a brigar com uma barriga.
É.
E esse segundo arco também deve ter ajudado ele com isso. Porque isso é uma coisa que ele faz que é bem Tarantino, eu achei bem Scorsese, bem parecido até com Cidade de Deus, que tem essas... Assim, a história tem uma cronologia, mas a cronologia é meio esquisita, né? Você só sabe mais ou menos o que tá acontecendo quando diz a data, né? Sim, aí o segundo arco é o do... Esse também eu achei que não ia gostar. Assim que eu vi ele tava no filme, eu falei... O do Don Cheadle.
Uhum.
Que é muito bom. Ele dançou a linha perfeita de... Ele começou a me irritar. Eu falei, caramba, ele só vai falar desse negócio de cowboy? Esse vai ser o personagem dele?
E do som também, né?
E, cara, muda completamente. Aí, a cena que ele tá sentado do lado da árvore de Natal, com aquele cabelinho. E quando ele tira, eu achei muito engraçado, porque ele não era...
É, uma peruquinha, né?
Pois é.
Nossa, é muito bom que ele bota aquela roupa ridícula, depois que o personagem do Luiz Guzman fala assim, se veste do jeito que tu quer, cara. E ele vai daquele jeito, meio...
É porque ele quer se vestir que nem um cowboy. Só que todo mundo reclama que ele quer ser um, que ele tem que vestir como um cowboy. E ele quer se vestir como um cowboy. Só que aí ele tá puto daquele jeito, ele é todo tímido, não sei o quê. Porque ele não quer se vestir daquele jeito, mas ele queria testar um negócio novo. Ele falou, um negócio meio futurístico, né?
É.
E ele conhece, era uma atriz, né?
Uma atriz da galera.
E, cara, eles têm uma história, assim, muito maneira. Que ele quer ter a própria loja de som?
É, sistema de som.
E eu tava achando que ia azedar. Então eu achei que ela assim, não sei o quê. Eu falei, caramba, esse cara tá falando isso pra ela, ela vai achar que é mó boa, não sei o quê. E ela tá super interessada.
É.
Aí, corta, acontece um montão de coisa assim no roteiro, na história, na trama, não sei o quê. E eu acho que isso é uma coisa boa. Ele bota essas sementezinhas e onde seria uma barriga, tem uma cena que nem aquela do banco. Aquela cena do banco é muito... Por que aquela cena do banco tá cortando com outra cena muito intensa também, né?
Sim, sim. Da personagem da Julianne Moore que tem a guarda do filho.
Nossa. É. Esse é um outro arco muito bom, né?
É, ela tem um arco legal. Assim, isso eu acho legal do filme. que é... Ele é um filme... Se você analisar a rigor, ele é um filme bem básico de ascensão e queda. Bem clássico.
Sim.
Só que o... A direção do Paul Thomas Anderson e os personagens, porque eles não são arquétipos.
Sim, são pessoas.
Tipo, mas ele brinca um pouquinho com esses exageros, tipo, a Roller Girl, você nunca vê ela sem estar com patins.
É.
É, o John C. Reilly, ele quer ser meio mágico. Tem o Don Tiro. Então, tipo, eles têm suas nuances, né? Os seus personagens.
E, cara, a cena do Donut. Outra comparação que já falei, Wes Anderson, Tarantino. Pois é, eu falei Tarantino, não sei o quê. Esse cara, eu vou falar aqui. A gente já falou, tem um corte a gente falando isso. Ele me lembrou Michael Bay. Porque é estímulo direto. Ele tá no carro, aí o cara entra no negócio do Donut, aquela câmera andando só pra direita, aí depois pra esquerda. Ele fazendo pedido e tipo, eu não sei se tá o roteiro, não sei se ele falou assim, cara, só tem uma interação natural. Porque parece que você tá assistindo uma pessoa interagindo com outra pessoa. Você começa a ficar muito interessado por esse personagem. Pelo menos eu fiquei.
Uhum.
E quando o cara com a arma entra lá, eu falei, filho da puta, ele vai fazer o Game of Thrones. Ele vai matar esse cara. Só porque eu comecei a gostar dele, porque eu vi que a mulher tá grávida, ele vai matar ele. Eu fiquei realmente com medo. Só que a cena é linda. E essa cena, que a gente falou, é muito Tarantino, né?
É.
Você descobre que tem outro cara lá no negócio do Donut, e ele... É um cara totalmente Estados Unidos e tem uma arma.
É.
Aí ele atira no cara que tá tentando roubar o lugar. O ladrão atira nele. E ele atira no caixa.
É, sem querer, no ombro.
Pois é. E eu fiquei com medo, porque eu achei que ia ser um pesadelo muito maior do que a morte. Eu achei que agora ia ser a culpa ia ser dele.
É, que iam prender ele.
Aí eu falar assim... Que diabo, isso aqui é Rick and Morty? Esse cara aqui vai ser o personagem que vai só se fuder o filme inteiro. Vai ser só dor. Só que aí é muito bom. Porque a edição... Você... Enquanto ele tava pensando, eu pensei, eu falei... Não, cara. Isso aqui é uma bênção. Aí corta pros olhos dele, corta pro negócio. Aí ele pega. É muito bom.
E é interessante, tu falou da câmera... Que ela fica atrás do balcão, né?
Uhum.
Então vai mostrando assim.
Esse é outro momento que ele usa as luzes e tem essas coresinhas interessantes que eu falei.
Sim, mas se você for prestar atenção única e exclusivamente em câmera, é cheio de coisas e tudo. Só que em nenhum momento parece que é aquelas punhetagens de diretor que o cara só quer ficar fazendo firula, mas não tem conteúdo nenhum no filme dele. Isso aí, essas câmeras que ele faz, tudo dá um dinamismo pro filme que condiz. Então, tipo, na década de 70, assim, quando eles estão em 80 também, né? Porque tem a coisa das drogas e tudo mais. Quando eles estão na década de 70, é aquele glamour do auge da indústria pornográfica, né? Então...
Sim. Cara, esse filme tem até esse negócio... Singing in the Rain, do The Artist. Que tá tendo um shift na indústria, né?
É. Ele me lembrou até o último filme do Damien Chazelle. É muito parecido. Mas aí é legal como ele... Trabalha essa questão do arco também do Jack, né? Da mudança tecnológica de deixar de gravar em filme pra filmar em vídeo.
Uhum.
Cara, é uma discussão que aconteceu na indústria pornô na década de 70, 80, nessa virada. E hoje se comenta muito disso em questão de cinema. O moleque faz um filme com iPhone, hoje em dia, tá entendendo?
Uhum. Cara, o iPhone top de linha hoje grava em 4K. Tem três lentes ali. É um negócio... Se tu gastar, sei lá... Eu não sei como, mas é provavelmente um aplicativo pago. Tu consegue ter um controle de... Shutter speed, não sei o que, no celular... Que iguala muita câmera aí. Cara, um celular desse também é um preço de uma câmera muito boa, né?
É, claro. Só que aí, então, esse filme, eu acho interessante como... A questão da indústria pornográfica, né? Ela não é só um detalhe no filme, sabe?
Uhum.
Até como, por exemplo, a primeira cena do Dirk Diggler é uma cena que é bem interessante no filme, né?
Sim, é muito maneiro ver, tipo, eu não sei se é realmente assim, mas o behind the scenes.
É, e aquele negócio, né? Ele vai contracenar com a personagem da Julianne Moore, né?
Que também arrasa nesse filme, ela manda muito bem.
Não, ela é incrível. E essa cena, ela é muito interessante, porque você vai assistindo ela e fica como se fosse uma câmera da época filmando, né? A textura da imagem e tudo.
Uhum.
E a cena vai rolando. E assim, claro, né? Esse tipo de cinema pornográfico, ele é feito por estímulos sexuais, obviamente. Você vai assistindo e, caramba, a cena vai esquentando. Aí corta pros caras assistindo. Aí tipo, você fica meio tipo, caramba, dá uma quebra estranha quando você tá assistindo o filme. E acaba o filme da câmera de... a película. E o Burt Reynolds só fala, troca rápido. Eu fico imaginando, né? Como deve ser a cabeça de um ator desse tipo de filme, né?
Uhum.
E a atriz também, óbvio, né? Porque o cara teve que parar lá. Opa, trocou o filme. Não, continua. O cara vai, sabe?
É. Tá aqui, ó. Voltou mais um negócio que a gente sempre faz. Que eu sempre faço, né? Umas curiosidades do IMDb. Depois que o Burt Reynolds viu o corte bruto do filme, ele falou, caramba, por que que eu fiz isso? É, demitiu o agente dele e ele não participou de nenhuma... Não participou do junket do filme. Aí ele ganhou o Golden Globe porque, honestamente, o cara arrasa. Eu fiquei surpreso. Eu falei assim, caramba, esse cara é um baita ator.
É.
Porque você assiste o filme e você não percebe nada disso.
Sim.
Nada, nada. É muito bom. Aí ele ganhou o Golden Globe e foi indicado pro Oscar.
O filme, inclusive, ele foi indicado ao ator coadjuvante, atriz coadjuvante pra Julianne Moore e o roteiro do Paul Thomas Anderson no Oscar, né?
Uhum. E o rumor é que ele não ganhou porque no início ele foi muito contra o filme. E isso é um rumor. Mas se isso for real, muito, muito respeito, pontos pra academia. Eu acho isso muito respeitoso. É tipo assim, o cara só vai começar a perceber que o filme é bom agora que ele tá ganhando tudo isso. Mas eu vi uma entrevista dele com o Conan e ele, acho que ele nunca assistiu esse filme. A entrevista, ele tá bem velhinho.
Sim, sim.
Ele tá bem magrinho também. E ele é... Ele fala que ainda não assistiu. Mas ele manda muito bem. O personagem dele é tipo... Sempre que o personagem dele entrava em cena, eu tava olhando pra ele. Porque...
É.
O cabelo, a roupa, o jeito que ele fala, o cigarro que ele tá... Cigarro não, o... Entre um cigarro e um charuto, pronto. Ele tem muita personalidade, né?
É, não, ele enche a tela, a presença dele.
Sim. É muito bom. E voltando aí pro Mark, né? A cena que a mãe dele tá gritando com ele, tá chorando, não sei o quê, não sei o quê. Assim, ele parece... Ela fala que ele é estúpido, não sei o quê. As coisas que ele fala, não, você não vai ser mal comigo, não sei o quê, não sei o quê.
É.
Ok, ok. Mas ele manda bem o choro, não sei o quê. Porque o Dirk Diggler não é um personagem genial.
Não, ele é meio bobo.
Bora lá. Eu acho que sempre tem um filme assim, eu comparo com o Scorsese, mas eu realmente senti que ele tem um arco parecido com o cara do Goodfellas, porque ele sobe e ele desce, né?
É.
No final do filme, quando ele tá no pick-up daquele cara, e ele tá se masturbando, e você vê na cara dele, não sei se é porque a luz é branca, mas você vê a cara dele, parece que tá doente, que ele já tá, tipo...
É, viciado em cocaína.
É. E essa cena é muito chocante, né? Você vê o cara no sei lá, no pior momento da vida.
Nossa, e isso leva pra uma cena que eu acho divertidíssima, que é a cena do Alfred Molina.
Cara, essa cena eu achei linda. Quando essa cena começou a acontecer, que eu falei aqui, né? Tem a cara do Fargo. Eu falei o nome dele, eu já esqueci o nome dele, pra tu ver como é que é.
William Macy, algo assim.
William H. Macy. Lembrei aqui. Muito obrigado. Me lembrei aqui depois de falar dois dos três nomes. E o do Don Tiro. Tem essa outra cena que podia ser um curta. Cara, é literalmente um, dois, três. E uma das coisas que ele faz nesse filme que eu falei assim, quando começou a acontecer, eu falei, uou! Eu fiquei meio tonto, mas eu gostei muito. É a câmera girando. E girando. E girando. E girando. E girando. Depois fica tonto. Mas tem essa cena que são os quatro na mesa.
Uhum.
Conversando. É a câmera... Quatro não, os três. Que é o John C. Reilly, o Mark Wahlberg e o...
Thomas Jane, peça.
O Punisher.
É.
eles falam, ó, a gente falou pro cara que a gente ia vender 1 quilo de cocaína pra ele. Meio quilo de cocaína pra ele. E a gente vai botar meio quilo de baking powder.
Um fermento.
É. Aí o Mark Wahlberg fala. E se ele provar? O cara falou. Ele não vai provar.
É tudo pra dar errado.
Aí, antes de sair, ele pega e tira uma arma. Pronto. Tem o setup. Eles estão indo pra casa de alguém. Cara, é muito maneiro. E essa outra cena que é tipo, no final do filme de 2 horas e meia. Que é aquele negócio. Eu sempre falo que tem filmes que são muito longos. Mas botando essas injeções de adrenalina, de tensão durante o roteiro, sabe?
Uhum.
Você consegue deixar a audiência trincada ali. Cara, eu tava. Eu deitei na cama, comecei o filme, acabei o filme. Foi isso. Me prendeu, sabe?
Uhum.
Aí tem esse setup. Eles estão indo pra casa de alguém, fingir que vão vender 0,5 quilo de cocaína, não tem, o cara não pode provar, e um deles tá entrando com a arma.
E o cara é um malucaço, o Alfred Molina.
Cara, porque, vamos lá, não é nada original, né? Eu não sei em 1997, mas hoje em dia não é nada original ter um drug dealer maluco pra uma cena tensa. Já teve milhões.
Sim.
Então quando eu vi o cara dançando não sei o quê, honestamente na minha cabeça, não mudou muito até depois de assistir o filme. Na minha cabeça eu fiquei assim, bora lá, bora ver quem vai ser o ator dessa vez que eles vão fazer pra ser um drug dealer maluco. Quando virou eu vi o Alfred Molina, eu falei, caramba, maneiro.
É.
Porque eu, assim, eu reclamei, não sei o quê, mas eu acho interessante quando eles pegam, já teve o James Franco, já teve o Matthew McConaughey, já teve, cara, até o Mike Tyson já fez um negócio assim, sabe? Sempre tem um drug dealer maluco, sabe? Mas quando eu vi ele, eu falei, muito maneiro.
E eu gosto muito de como a mixagem da cena, de som, ele bota aquele som. Tipo assim, se você estiver ouvindo baixo no seu fone de ouvido, o filme, ainda vai estar alto. Pelos diálogos, é desesperador.
A gente mexe com música aqui, né? É o seguinte, quando a gente bota música nos episódios, a gente tenta não botar letras, porque fica meio bagunçado.
Uhum.
E essa cena é tão tensa, vou botar aí, tá tocando uma música aí, vou ver se é a mesma que tá tocando na cena. E tá alta, e você sente aquela tensão, não sei o quê, porque os caras estão lá. E pra mim, teve uma oportunidade que foi totalmente desperdiçada ali, que é o seguinte, eles chegam na casa do cara, pra eles entrar, tem um portão que eles têm que apertar um botão pra destravar, e depois tem a porta da casa.
Uhum.
Aí tem um cara gigante lá, e ele já, que é o segurança, e já vê, esse cara tem uma arma.
É.
Tá lá o Fred Molina dançando. Tem um cara que ele falou que é chinês, que tá jogando uns
estalinhos.
Tipo uns estalinhos, né? Só que são um pouco mais hardcore, né? E tá com os barulhos, o barulho de tiro. A cada 6 segundos. E a música alta. E a câmera mostrando os caras tensos. E os caras suando. Tem bem essa vibe western, né? Que todo mundo tá suando. E o personagem lá do Justiceiro, esqueci o nome do ator.
É o Thomas Jane.
Ele tá muito maluco, né? Naquela hora que ele começa a rir, você fica, caramba, esse cara, a gente vai morrer. Você fica tenso com eles. Porque teve esse setup, tem todo esse o build-up, tem...
É, essa tensão, né? Constante. Essa antecipação.
Pois é.
E ele, assim, você sabe nem se ele morreu, né? O Thomas Jane, ele toma um tiro no ombro, né? Só que dane-se, os caras fugiram. Mas aí, aquele negócio do final, a galera tudo bota a cabeça no lugar, tiveram os altos, tiveram os baixos,
É quase final de novela, né?
É, tudo tá certo. E aí termina com... Mostrando o Dick do Dirk Diggler.
É, mas eu achei muito maneiro porque... É tipo, o filme todo foi aquela cena do Bart, do Simpsons.
Uhum.
O filme todo eles falaram, tá sempre ali, quase ali, não sei o quê. Aí no final, mostra.
Até na primeira cena com a Julianne Moore, quando ele tira as calças e mostra todo mundo, os câmeras estão... Até o personagem do Philip Seymour Hoffman fica... Perde o ar, tá ligado?
Cara, pronto. Não, Marcelo, a gente tem que falar do Philip Seymour Hoffman, que é um parceiro... Outra coisa que eu sei do Paul Thomas Anderson. Que é um parceiro do Paul Thomas Anderson, né?
Sim, sim.
É literalmente um parceiro de gerações, porque o filho dele agora tá fazendo filme com ele, né? Fez aí o Licorice Pizza.
Sim, sim.
E... quando eu vi ele no pôster, não, foi até, foi, acho que foi na imagem, eu falei, caramba, ele deve ser um personagem grande. Eu amei que ele não foi.
É, ele é só um carinha lá, que ele se apaixona pelo Dirk.
Eu achei, tipo assim, eu achei ele engraçado, eu achei ele meio, tipo assim, não tem personagem 2D.
É, até os que são um pouco mais caricatos, não necessariamente eles são menos profundos, né?
Cara, na hora que eu vi, eu entendi o personagem, eu falei, cara, isso aqui vai ser muito interessante, vai ser muito engraçado. Aí depois que tem ele dá o beijo no Mark Wahlberg, você fica, ih, deu merda, não sei o quê. Aí depois você vê ele no carro, ele fala, o que que ele fala?
Deixa eu não lembrar.
Mas ele fica repetindo um negócio e chorando, e a câmera fica lá um tempão, e ele falando, que você fica... Aí você fica meio que, você começa a ficar triste com o cara. Aí depois você vê que ele é mó gente fina, que ele tá sempre fazendo tudo com todo mundo. O Don Tito tá fazendo a propaganda do negócio da loja dele. E o cara tá lá segurando os cartões com o roteiro. Tipo, ele é o fator novela que todo mundo é gente fina, sabe? E esse que foi, acho que pra mim foi a grande lição, que tipo... O Dirk Diggler não votou com a família dele, a Julianne Moore não votou com o filho, não encontrou o filho dela, o filme realmente diminuiu e o vídeo chegou com tudo, então o cara parou de ser tecnicamente um filmmaker, né?
É.
Mas, sei lá, aquela cena do final, que é ele andando pela casa, a câmera simplesmente seguindo, e ele falando com todo mundo, aí você vê a Roller Girl, que é um personagem que eu achei muito maneira, aquela cena do carro. Eu achei, tipo assim, é super tensa, mas também é bem legal, bem Tarantino também, pra mim.
É, essa cena foi a que explodiu a minha cabeça, aquela descoberta que eu fiz.
Qual?
Do marca-página.
Sim, conte!
É, uns anos atrás, o Gustavo me deu de presente um marca-página, que é um rolo de filme, com um tratamento pra ficar um pouco mais rigidozinho, né? Pra ser um marca-página, né? Não ser só um filme assim, mal lendo. Aí... O dele era da Tartaruga Ninja, era um frame que tinha a cara do Michelangelo lá, do filme da década de 90.
É ele, tipo assim, tem dois ninjas em cima dele, aí ele levantando os dois braços, fazendo como se fosse o Y do YMCA, sabe? E jogando eles pra fora. São, tipo assim, são quatro frames.
E o meu era uma mulher loura, assim, com fundo, com a roupa branca, o fundo meio vermelho. Aí o caramba, de que filme é esse? Enfim, não tinha como eu saber, né? Era um negócio físico na minha mão, não era uma imagem que eu podia jogar no Google e procurar, né?
Não, literalmente podia.
Aí tinha uma capinha junto, né? Que era até daquele perfil do Instagram, né? Que era o Alternative Movie Posters, né?
Uhum.
Aí eu, aqui atrás deve dizer, né? Frame do filme tal. E não, só tinha o link do site. Beleza. Então, tipo, deixei pra lá.
Nossa, ia me comer por dentro. Ia ser horrível. Ia ficar pensando por anos.
Aí eu tava assistindo o Boogie Nights. E do nada, o frame da Roller Girl na cena da limusine. Aí eu pausei o filme, peguei o marca-página e olhei, não acredito, é o frame do Boogie Nights. Assim, muito mais legal do que se eu tivesse descoberto botando no Google, tá?
Sim, com certeza foi uma emoção muito maior, né?
É,
mas, voltando pra cena lá do Jack, né? É ele, tipo assim, você vê que eles são uma família. Ele chega pra ela, é a Roller Girl, né? E, tipo assim, é totalmente esquisito, né? Porque ele é o diretor pornô e ela é uma atriz pornô. E ele fala assim, ó, vai ali pro teu quarto, arruma o teu quarto.
É.
Ele fala, pega as coisas do um lado que tá desarrumado e leva pelo menos pro outro, pra impressão que tá menos desarrumado. Aí quando vê, ela tá lá arrumando o quarto, aí vai pros outros negócios. Tipo assim, você vê que é super esquisito, mas eles têm uma relação, no final das contas, na base da relação, bem familiar, né?
É aquele negócio, eles vieram de núcleos disfuncionais, né?
Uhum.
Assim, você não sabe o passado do Jack, mas enfim.
Nossa, realmente não tem nada, né?
Essa de outcasts, assim, que eles têm, né? Essa coisa de a margem da sociedade, né? Até a cena do Dutido que tu citou mais cedo, que alterna entre a cena do banco e a cena da Julianne Moore no tribunal, reflete muito isso, né? Como o fato deles trabalharem com filmes pornográficos,
uhum,
eles se tornam meio que marginais, assim, tipo, nossa, essa galera não.
É, uma curiosidade, essa história aí da Julianne Moore é inspirada em uma história de uma outra atriz pornô. E nessa cena, a juíza, é essa atriz pornô.
Caramba, eu não sabia disso.
Pois é.
Interessante.
Então é meio que tipo full circle, sabe, pra ela.
Sim, sim. E pois é, cara, é um filme muito legal. Tipo, ele tem uma estrutura familiar de ascensão e queda, né? Uma coisa que é muito fácil da pessoa ficar vidrada.
Uhum.
E ainda mais com, cara, um baita elenco. Mark Wahlberg funcionando, Julianne Moore sensacional, Burt Reynolds.
Mark Wahlberg funcionando.
É. Direção sensacional do Paul Thomas Anderson. Então, tipo, ele é um filme que eu digo que ele fica o meu momento favorito do Paul Thomas Anderson por ser uma coisa até mais convencional, mas não menos bom, sabe?
É porque o Paul Thomas Anderson manda bem, então, né?
É, assim, ele é iguala pra mim com o Mestre, assim. Que eu acho um pouco mais interessante, mas eu acho que ainda prefiro o Boogie Nights. Mas sei lá, tipo, acho que o Licorice Pizza, tipo, lembra um pouco o Boogie Nights, é um pouquinho mais interessante pra mim, pessoalmente. Mas, cara, é um diretor muito interessante. Ele não faz tantos filmes assim.
Ele é, a gente falou isso um pouco no episódio da Resistência, né? Mas ele é um outro daqueles diretores que faz o seu filme.
Sim, sim.
Que tem a reputação e o poder de... Eu escrevi o meu roteiro e esse aqui é o filme que eu vou fazer e ele faz.
Pois é. E esse filme, vocês, que tiver ouvido, quiser, pode assistir, tem na Max. E vale super a pena.
É. Então até a próxima semana.
Até a próxima.
Tchau.
Tchau.